ouvintes, boa noite no ar. Mais um programa Política e Cidadania. É um programa da Cultura Online Brasil, editado e apresentado por Felipe de Souza. Esta palestra ela será dividida em dois programas e ela tem por finalidade apresentar reflexões sobre as práticas da psicologia frente às violências do Estado em tempos de ditadura militar e de governos ditatoriais. Muito se tem falado realmente sobre práticas, né, da psicologia e de psicólogos em regimes autoritários. E é sobre isso, então, a pedido de diversas pessoas que me leva, então, a abordar esse tema, um tema que possa ser bem entendido, não poderá ser colocado dentro de um único programa. Por isso eu escolhi, então, colocar esse tema dividido em dois programas. Mas, como eu estava falando, então, eu quero analisar o papel da psicologia nos governos ditatoriais, né, e também na última nossa experiência aqui no Brasil, na ditadura militar. E, para tanto, eu vou analisar, né, os resultados de uma pesquisa que objetivou mapear as publicações que foram divulgadas na base de dados do CCL, né, desde 1997, que abordam a relação entre psicologia e ditadura militar. E, selecionando o material, nós enfatizamos alguns artigos que relatavam também sobre algumas práticas psicológicas no tempo de ditadura e que discutiam sobre os efeitos dessas ações, dessas práticas, naquele contexto de época, naquele contexto social. No ano de 2013, em que se efetivou 53 anos do terrível golpe civil militar, se torna emergente o debate sobre esse assunto. E foi a partir daí, então, que diversos estudiosos, né, se debruçaram sobre os mais diversos temas no que diz respeito às práticas adotadas por alguns profissionais psicólogos na ditadura militar. Afinal, nós estamos atualmente numa situação quase igual em termos de ações praticadas em nossa sociedade pela Polícia Militar e pela Polícia Federal. Então, essa importância, ela se afirma para analisarmos as práticas psicológicas, pensando sobre possíveis manutenções, né, que fazemos da violência do Estado, tanto nas nossas práticas quanto nos chamados avanços e também nas chamadas conquistas de produção de argumento das ações democráticas. E, nesse sentido, caro ouvinte, o objetivo do programa de hoje, então, reconstituindo, é contribuir, né, com o resgate histórico no que se refere à produção académica sobre temática psicologia versus ditadura, assim como afirmar a importância da manutenção de discussões sobre esse assunto, como já foi evidenciado por movimentos sociais organizados, por militantes e também por familiares dos mortos e desaparecidos na ditadura militar. Porque a ditadura militar no Brasil, como todos sabemos, ela teve uma duração de mais de 20 anos, de mais de duas décadas. Foi duas décadas e um ano, né? E nesse espaço de tempo, ela acabou produzindo uma ampla variedade de violências, assim como também resultou em variados efeitos no contexto político, no contexto económico e, sobretudo, das relações humanas no Brasil. E a repressão política e a restrição dos direitos civis, eles assolavam o cotidiano da população na mesma época que a psicologia, enquanto prática profissional, se fortalecia e acabava buscando consolidar as suas ações. E assim, Então, no programa, nós iremos propor discutir sobre as práticas da psicologia em época de ditadura militar, a partir da análise de publicações de César Cielo, que eu falei anteriormente, que abordam essa relação. E nesse processo de reflexão, duas questões primordiais, elas orientam a nossa análise e a nossa discussão. A primeira é como é que as práticas psicológicas, elas são relatadas em época de ditadura. E a segunda pergunta é qual a relação dessas práticas com a noção contemporânea dos direitos humanos. Sendo assim, caro ouvinte, em meados dos anos de 1960, no período Goulart, o governo propunha ações pautadas pelo apoio dos trabalhadores, possibilitando assim um clima político, né, que acabava permitindo o desenvolvimento de formas de organização mais integradas com a população. A busca por participação nos processos de decisão e as exigências colocadas também pela classe trabalhadora e pelos movimentos sociais colocam aqui em evidência, na época, contradições fundamentais de uma economia dependente, uma economia que teria por base interesses irreconciliáveis. Segundo Habermas, os interesses irreconciliáveis eram visualizados através de condições fundamentais que se colocavam dentro da formação social. E aí sujeitos e grupos se confrontavam repetidamente por terem intenções e interesses incompatíveis. Então era através da expressão desses interesses irreconciliáveis que as instituições que propunham democracia se apresentavam dia após dia cada vez mais incapazes de dar conta das visíveis contradições postas pelos diferentes ideais. A população, da parte dela, organizada, cada vez mais se mostravam presentes, né, na denúncia das desigualdades, né, tornando-as até continuamente visíveis. As classes brasileiras, economicamente privilegiadas, assustadas por verem ameaçados os seus excepcionais benefícios, acabam reagindo à crise desempenhando um papel decisivo na criação e também na implantação de uma forma autoritária de capitalismo de Estado, a ditadura. Então, caros ouvintes, é nesse contexto que se desenvolve um instrumento, a ideologia da segurança nacional. Instrumento esse utilizado pelas classes dominantes, com o apoio lógico do capital estrangeiro, para justificar e legitimar a perpetuação de meios não democráticos de um modelo altamente explorador de desenvolvimento totalmente dependente. E aí, caro ouvinte, diversos movimentos, como por exemplo as marchas da Família com Deus pela Liberdade, elas passam a ser produzidas a partir desse discurso dominante, né, disseminados por partes da burguesia brasileira. Assim, a Marcha da Família passa a ser então organizada e realizada em diversas capitais do país, né? E tudo isso semanas antes e depois do golpe que aconteceu em 31 de março de 1964. Então, multidões de famílias de classe média e média alta caminham pelas ruas, juntamente com a cúpula da Igreja Católica, denunciando a comunicação e a comunização da sociedade brasileira e exigindo um governo forte. Aí apareceu, então, a ditadura militar brasileira, porque assim ela, como outras ditaduras na América Latina, ela foi uma importante via de implantação do modo social de funcionar, baseado no capitalismo e seus operadores, que gerenciam as vidas através das lógicas económicas, sempre os mesmos rentistas, ontem como hoje. E um colega nosso, o Seixas, foi um jornalista que acabou sendo torturado na ditadura, e ele já expunha aqui. A ditadura não foi simplesmente um governo que enlouqueceu e começou a torturar e a matar. O que aconteceu em 1964 foi um assalto ao poder. Então, caros ouvintes, é importante destacar essa questão para que se possa produzir então um movimento de estranhamento em relação às configurações sociais atuais, reconhecendo-as como não naturais e marcadas por uma herança ditatorial. Então o sistema e os modos de produção, sistema e modos de produção que pautam a atualidade, eles foram desenvolvidos por longos períodos de imposições e a partir da eliminação de determinadas formas de pensar e de se organizar a vida. Na década de 1960, o Estado de Segurança Nacional, ele agia fundamentado na ideia de uma guerra revolucionária não declarada, uma guerra compreendida como algo promovido secretamente pelo comunismo internacional, que teria como objetivo o infiltramento no país através da população. E o Estado de Segurança Nacional e o aparato repressivo passaram então a determinar, a partir de seus próprios critérios, que quem eram esses inimigos internos do país e que atividades de oposição eram ameaçadoras à segurança nacional. E bastava um inimigo, né, uma desavença com o vizinho, para o vizinho gritar que era comunista e seria preso e maltratado. É uma tática usada e que foi realmente levou muitos indivíduos, muitos brasileiros, para a prisão, que não tinham nada a ver com o comunismo, e sim como uma forma de retaliação a alguma colocação feita na vida social, ou no meio social, ou até no meio dos negócios. Então, caro ouvinte, como eu estava falando, bastava qualquer atividade, né, ou qualquer colocação que fossem ameaçadoras ou que o sistema se sentisse ameaçado para que realmente ele fosse então preso e maltratado. E desse modo, então, a tomada para si da responsabilidade pelo controle das atividades subversivas ou revolucionárias acabou dando às forças militares e ao Estado poderes praticamente ilimitados sobre a população. E esse imperativo da periculosidade generalizada acaba por se tornar a raiz e causa, né, dos grandes e graves abusos de poder que ocorreram em tempos da ditadura. E também, em nome da segurança nacional e do desenvolvimento económico, se passa a reprimir de forma massiva as forças populares, os movimentos sociais e as pessoas que, de alguma forma, se opunham à ideologia do regime ditatorial. Assim, em nome da segurança nacional e do desenvolvimento económico, se passa então a reprimir de forma massiva, né, todas as forças populares e todo aquele que realmente se insurgisse contra o regime. E essas repressões se pautavam pela perspectiva de que não se podem tolerar os antagonismos internos e toda e qualquer oposição que possa abalar a segurança do Estado é considerada crime e, como tal, será punida. Então, após o golpe de Estado no Brasil de 1964, passa a ser executada uma vasta campanha de busca e de detenção dos supostamente perigosos, elementos perigosos, nas diversas instituições do país. São as chamadas operações de arrastão e de pente fino, né? Essas campanhas, elas faziam a detenção de qualquer pessoa que, por algum motivo, não tivesse o documento de identificação ou então que não pudesse provar a sua inocência. Outra ação desenvolvida foram os tais inquéritos policiais militares, que tem até hoje, né, que objetivavam investigar as atividades de funcionários civis e militares para identificar quais deles estariam implicados em atividades consideradas subversivas. Então, as propostas se pautavam pela limpeza e eliminação das pessoas que estavam envolvidas com o governo anterior, ou então vinculadas a partidos políticos ou movimentos sociais considerados comunistas. E nessa época houve, lógico, uma forte perseguição a intelectuais, a estudantes, a professores, a líderes sindicais, a líderes estudantis, organizados e leigos dos movimentos católicos nas universidades e também no campo. Então, a partir dessa higienização, entre aspas, aleatória do humano, as instituições e a sociedade em geral, se produz então uma imobilização generalizada na população. E isso devido ao quê? Ao medo. Medo imposto pelas políticas de repressão. E essas políticas, elas eram orientadas pela manutenção de determinados modos económicos de operação, vigiando e punindo práticas que ameaçavam a perpetuação desses processos econômicos no cotidiano social. Então, caro ouvinte, a doutrinação da Segurança Nacional servia para fortalecer o desenvolvimento econômico mais do que possibilitar acesso a bens materiais e de consumo à população. Segundo também a Escola Superior de Guerra, os programas de educação, eles deveriam se preocupar com o treinamento de técnicos que ajudassem no processo de crescimento económico e desenvolvimento industrial do país, aqueles cursos chamados de ensinamento de apertadores de parafuso. Então não havia como prerrogativa a implantação de programas voltados para a produção de habitações de baixo custo, de programas de serviços de saúde acessíveis a todos e tão pouco investimento em instituições de educação públicas. E o modelo económico se destinava a colocar o Brasil, né, como um país potente mundialmente em comparação a outros países, né, capaz de se inserir nos processos de competição produtiva. E para cumprimento desse objetivo, a Escola Superior de Guerra afirmava ser necessário o sacrifício de contínuas gerações. E com isso, a partir da delimitação de objetivos direcionados à legitimação de determinados processos económicos, se produz então toda uma série de sacrifícios esses não apenas de caráter simbólico, mas que resultaram realmente em incontáveis torturas e mortes de muitos brasileiros. Tanto que, de acordo com Bicalho, já foram levantados mais de 280 formas diferentes de tortura, formas essas utilizadas pelos órgãos repressivos dessa época negra da história do Brasil. O projeto Brasil Nunca Mais, coordenado pela Arquidiocese de São Paulo, também registrou em 12 volumes o resultado de uma pesquisa sobre a repressão no período de 1964 a 1979, na qual apresenta os seguintes dados, abro aspas, 10 mil exilados políticos, 4.682 caçados por vários meios, milhares de cidadãos que passaram pelos cárceres políticos, centenas de mortos, desaparecidos, 245 estudantes expulsos da universidade por força do decreto 477. Então, atualmente, quando se pergunta para as pessoas se elas viveram ou foram submetidas a alguma ação ditatorial, muitas respondem que, por terem nascido após a ditadura militar, acreditam não ter vivenciado ou não terem sido influenciadas pelas ações de um Estado que foi rigidamente opressor. E, nesse sentido, nós vemos então aqui a importância de se colocar em evidência discussões que visibilizem os efeitos da trajetória política e económica do nosso país, que fora produzido, né, tendo então até como atravessamento um longo período de regime ditatorial. Dando um golinho de água, senão não vai. Então, se pensarmos em instituições, tais como a educação, a mídia e a segurança pública, nós veremos que as mudanças estruturais ocorridas durante a ditadura civil-militar ainda deixaram resquícios na atualidade. E uma delas, caro ouvinte, foi a educação. Educação que, no contexto da ditadura objetivada de forma autoritária, o crescimento acelerado do capitalismo brasileiro. Então, as reformas na educação, na época, a reforma universitária de 1968, e a Lei de Diretrizes de Bases para o Ensino do 1º ao 2º grau, em 1961, visavam, antes de qualquer coisa, né, uma educação tecnicista, né, uma educação que seguisse a lógica dos interesses económicos. Já a mídia, antes constituída por vários grupos de comunicação, ela foi reduzida após os anos 60, e com isso apenas 9 famílias que passaram então a monopolizar, a filtrar e a definir as pautas daquilo que se produzia em termos de discursos midiáticos no país, centralizando cerca de 90% dos meios de comunicação. E porquê isso? Porque diversos grupos eles foram perseguidos e fechados, e foram perseguidos e fechados por se posicionarem discursivamente contrários ou então divergentes às diretrizes pautadas pelos governos militares da época. Em compensação, amigo ouvinte, aqueles que se colocaram a favor do golpe acabaram recebendo diversos investimentos do governo, formando em tempos de ditadura aquilo que hoje está colocado como a grande mídia de massa. O terceiro exemplo de instituições que mantêm efeitos significativos da lógica ditatorial são as instituições de segurança pública. Porque, ainda que sejam instituições muito antigas, é a partir da ditadura que esses órgãos passaram a aperfeiçoar as suas estratégias, né? Ampliando a demanda por segurança e se inserindo nos mais diversos espaços sociais. E esses são apenas alguns exemplos em um país que vivenciou 21 anos de imposição de um discurso ditatorial, durante os quais se desenvolveu uma geração atravessada por experiências de silenciamento, experiências de perdas, de dores e de morte. Então é importante destacar, caro ouvinte, as repercussões que as ações ditatoriais têm na atualidade e também o modo como elas influenciam o cotidiano das populações, as formas de circulação nos espaços da cidade e a maneira como atravessam a nossa constituição subjetiva. Então, ao falarmos em subjetividade, nós acabamos nos referindo a um campo socialmente construído que se expressa no plano individual e se expressa através de crenças, de valores e de comportamentos. E nessa perspectiva, a subjetividade não é algo natural, nem muito menos imutável. Ela se constitui por um meio de processos sociais nos quais os sujeitos são agentes, ou seja, a subjetividade ela está associada à complexa relação entre as pessoas e o seu meio em uma dada época histórica e num espaço de determinado espaço social. E desse modo, caro ouvinte, nós destacamos a importância de colocarmos em evidência os efeitos desses 21 anos de ditadura civil-militar nos processos de subjetivação da população brasileira. Então, pensar, discutir e procurar entender as complexidades dos processos ditatoriais não é estudar o passado, né? Mas sim buscar entender o presente para que, a partir da sua análise, se possa transformá-lo. Para de Calho, o estudo da história ela precisa ser um dispositivo que funcione como um analisador de nossas práticas, sempre produtoras de modos de ser, de estar, de saber e, sobretudo, viver no mundo. Então, ao nos aproximarmos das publicações em periódicos da base de dados do Cielo sobre a relação entre psicologia e ditadura, nós buscámos também colocar em discussão o papel da psicologia e os efeitos da lógica ditatorial na construção desse campo de saberes, nesse campo de práticas. E aí entendemos que as violências do Estado elas não acontecem de forma isolada, porque apenas são possíveis de serem sustentadas devido a uma rede de sujeitos que, através de seus saberes e práticas, acabam respaldando essas violências. E esses respaldos podem ser realizados de diversas formas, como, por exemplo, através da elaboração de laudos, de consultas e assinaturas em documentos que acabem legitimando ações ou determinados modos de entender os sujeitos. Então, se não existissem profissionais que, com suas práticas, respaldassem as violências, talvez a época da ditadura não tivesse durado 21 anos e obtido o efeito repressor que teve. Então, essa ditadura é resultado das práticas de diversos profissionais, profissionais que permitiram que o terrorismo do Estado continuasse operando. Então, no campo da psicologia, por exemplo, a partir dos anos 80, com o processo de abertura política, alguns profissionais da categoria, no intuito de explicar o comportamento daqueles profissionais que contribuíram diretamente com as torturas contra os presos políticos, usaram um viés da psicologia individualista, né, rotulando tais condutas como, por exemplo, de sádicas ou desequilibradas. Porém, caso ouvintes, isso significa participar de uma segunda estratégia política, pois individualizava de forma culpabilizadora, né, as ações de violência e isentava o Estado e o regime que o criou de suas responsabilidades nesses processos de violação. E dessa forma, nós retomamos então a importância da afirmação de que uma psicologia implicada com a garantia de direitos é necessária. Então, advindo de um contexto de barbáries, o século XX ligou à humanidade diversas memórias de autodestruição, como, por exemplo, o episódio do Holocausto e o avassalador acontecimento de Hiroshima e Nagasaki, entre outros. Então, a influência dessas memórias e a busca por construir um caminho possível de comunicação pacífica entre diversos países fazem emergir, em 1945, a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, legitimada através da Carta de São Francisco. Então, o documento ele propunha o reconhecimento da dependência mútua entre os povos, assim como apontava a necessidade de ações conjuntas entre eles para que outras realidades realmente pudessem ser construídas além dos conflitos e das disputas. E assim, em 1948, em Nova York, é proclamada pela Assembleia Geral da ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E no documento se entende que a noção de direitos se apresenta como um processo de criação de condições para as relações humanas, levando em consideração os contextos multidimensionais. E assim, afirmamos aqui que essa noção não é algo de desvinculado de uma prática política que propõe determinado modo de gestão. A ideia de direitos humanos se afirma em uma proposta de gestão da população e da construção dos espaços pautados pela não exploração, pelo domínio, a vitimização, a exclusão e todas as formas de desigualdades relacionais que envolvam questões jurídicas, que envolvam questões étnico-morais, que envolvam políticas e cultura e projetos de ação política e cultural de um contexto social específico, etc, etc, etc. Então, no Brasil, caro ouvinte, a possibilidade de efetivação da garantia de direitos humanos, ela é orientada pela necessidade da revisão de um processo histórico, um processo construído por episódios de exclusão de grande parte da população, que tem como base, segundo Carbonari, quatro pontos centrais. Primeiro, a pobreza. Segundo, a desigualdade. Terceiro, o racismo. E quarto, o sexismo. Então, como vocês veem, coisas bem incorporadas na nossa sociedade. Então, a pobreza, marcada no processo histórico por uma perspectiva desenvolvimentista que orientou os setores económicos que a privilegiaram, a saber, por exemplo, o caso dos donatários de companhias hereditárias, os senhores de engenho, os donos de minas, os fazendeiros, os donos da indústria e de bancos, pautado por seus próprios interesses, fizeram escravos, trabalhadores do campo, imigrantes pobres e trabalhadores urbanos que têm sido os que, historicamente, ficaram alijados do acesso aos bens e à riqueza do país. Então, no que se refere ao racismo, nós temos como herança a prática de quase 400 anos de escravidão, que para os quais, como forma de reparação, se buscam construir políticas e discutir apoiados pela lógica da democracia racial. Porque mais de 40 milhões de africanos, eles foram removidos à força de suas terras, culturalmente domesticados e submetidos a trabalho forçado, visando a manutenção da economia brasileira. E por fim, em relação ao sexismo, nos deparamos com um histórico segregacionista, que muito tempo limitou o acesso das mulheres aos ambientes de trabalho, à educação e à sua participação em processos sociais, através, por exemplo, do direito ao voto. Então, essas realidades, elas acabaram influenciando e influenciam até hoje o modo como os pobres, os negros, as mulheres e também aqueles sujeitos que experienciam sexualidades não heteronormativas, né, se relacionam consigo na sua interação com os outros, na forma como se desenvolvem as políticas públicas e no modo como se organizam os espaços sociais. Então, caros ouvintes, é importante destacar que no Brasil a garantia constitucional dos direitos humanos só foi possível longos anos após a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A recordar, dois pontos, abro aspas, o Brasil vivia a ditadura militar e quase coincidentemente o seu maior endurecimento. Fecho aspas. Então, caros ouvintes, a realidade brasileira do período de afirmação dos direitos humanos em nível mundial foi marcada pela sua inviabilização como conteúdo e também como experiência política e social, dados o cerceamento da participação social e a prisão, o exílio e morte de centenas de ativistas que se opunham à ditadura militar e que, de uma maneira mitigada, preferiu chamar-se a si mesma de revolução, contraditoriamente, e que até os dias de hoje os remanescentes apoiadores dessa ditadura assim a preferem chamar. Já a partir de 1970 se percebe no Brasil uma disseminação de discursos vinculados a entidades pautadas pelos princípios dos direitos humanos, principalmente advindos dos movimentos sociais que condenavam e resistiam aos regimes militares. E ainda nesse momento, nessa noção, era ausente, né, no cotidiano da vida das pessoas, nas legiões, nas legislações, quero dizer, e nas práticas dos governos. Então, em 1982, é aí que se conquista, através dos movimentos e organizações sociais, a fundação do primeiro Movimento Nacional de Direitos Humanos. E Coimbra aponta os anos 80 como um momento em que começa a se constituir uma nova ordem mundial, pautada por uma racionalidade neoliberal com suas lógicas de globalização, Estado mínimo, livre mercado, livre comércio, privatizações, marketing, rotação rápida, capitalismo financeiro, isolamento tecnocrático, cultura do mercado, dentre de outras neologismos. Junto a esses movimentos, acabam-se produzindo, através da mídia de massa e também de representantes do governo, discursos orientados por, eu diria, argumentos de catástrofe, né, e desestabilização da economia. E nós apontamos que esses foram elementos essenciais, né, para a construção do medo e da insegurança para as classes médias e também da geração de maior desemprego, pobreza e miséria para os trabalhadores em geral. Isso lembra muito a atuação, ou a atual situação do Brasil, não lembra, caro ouvinte? Mas seria em 1995, costuma-se dizer até, né, que a história se repete, mas seria só em 1995, nesse contexto de medidas neoliberais e também de chacinas, de assassinatos de crianças, de adolescentes, de homossexuais, linchamento e balas perdidas, que o Governo Federal anunciaria então o Plano Nacional de Direitos Humanos. E esse plano, segundo Coimbra, não saiu do papel e acabou resultando, em seguida, na criação então da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E a Secretaria, o que é que seria? Ela seria responsável por implantar o plano, mas na época não dispunha de recursos financeiros próprios ou suficientes para isso. E o plano acabou se transformando em programa, mas se manteve como um documento meramente declaratório e com características de uma carta de boas intenções. Então é interessante nós visualizarmos aqui que poucos anos antes da criação da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, em 1987, seria lançado então o Código de Ética do Profissional da Psicologia. E nesse código, a ideia de direitos humanos aparece no sétimo princípio fundamental da profissão, fazendo referência ao documento da ONU de 1948. E nesse sentido, através dessas resoluções e dos acontecimentos que acabaram atravessando as suas formulações, se torna de extrema importância colocar em pauta discussões sobre os direitos humanos e também sobre o modo como os psicólogos vêm lidando com essa noção. E essas discussões suscitam exatamente o que se propõe o Código de Ética da Profissão, instituído em 2005, e que sugere uma constante reflexão sobre a prática profissional e sobre a noção de direitos humanos. Porque dos três artigos encontrados, apenas três relacionavam psicologia e ditadura a partir da discussão sobre as práticas profissionais dessa época. Então, os resultados, eles evidenciam o quanto a categoria ainda se mantém distante da prática de problematização de suas próprias produções profissionais em época de ditadura. Então entendemos que olhar para a ditadura e sua relação com as práticas psicológicas é uma oportunidade então de nós visualizarmos como nossos saberes enquanto científicos sempre são reconhecidos, situados em relações de poder. E são sempre esses saberes políticos e nunca outros, se neutros. Porque olhar para a ditadura é entender como foi engendrado o presente. Em dois artigos analisados, é possível nós percebermos que grande parte da psicologia praticada na época buscava uma cientificidade supostamente neutra e eu diria até que afastada de uma reflexão política sobre os efeitos e sobre as suas práticas. Isso decidiram então as pessoas não apoiar esse movimento de luta pelos direitos humanos e contra a opressão violenta da ditadura. Dessa forma, a partir dessa justificativa corporativista, se afastaram de qualquer postura política crítica ao Estado ditatorial, não se posicionando assim contra os arbítrios do Estado frente aos direitos humanos. Então a psicologia aí realmente ficou bastante abalada. Porque na análise dos materiais pesquisados fica explícito que no período da ditadura havia uma psicologia, a qual eu sempre nomeei de oficial, né? Que só poderia ser oficial se colocada a serviço ou submetida ao sistema repressivo do Estado. E assim, como uma forma de legitimar o status social do psicólogo, alguns profissionais utilizavam o argumento da neutralidade, né, acabando por produzir ferramentas teóricas que se adaptavam os sujeitos a um sistema repressivo. Porém, caro ouvinte, apesar de se encontrar nos artigos analisados a predominância dessa psicologia oficial, né, outras práticas também foram possíveis. Nós podemos dizer que, subterraneamente, outros modos de fazer psicologia estavam acontecendo, sem tanta oficialidade e tanta divulgação. Então, de certa forma, caro ouvinte, essas psicologias extraoficiais acabaram por contribuir para a superação e para a transformação de um sistema repressivo que torturava as pessoas física e psicologicamente, assim como ocasionava muitas mortes a partir das suas ações. E no fim da década de 70, seguindo o ressurgimento dos movimentos sociais no Brasil, um grupo de psicólogos, em sua maioria jovens, passou a se reunir para discutir a profissão. E com isso se realizaram discussões abertas, discussões que procuravam debater a profissão e o papel do psicólogo relacionado às vicissitudes do país. E nelas, criticaram as práticas das entidades dos psicólogos, pois nas lutas do funcionalismo público por melhorias nas condições de trabalho, consideravam que o sindicato não tinha atuação. Então, através desses excertos, né, nós podemos concluir que, mesmo vivendo sob um Estado ditatorial, ainda assim outros modos de existir e de atuar enquanto categoria profissional foram possíveis para o campo da psicologia. Então, e a militância e a resistência, produzidas de uma forma a se oporem às ações repressivas, surgem então na época como práticas profissionais de uma minoria. E exemplo disso são as lutas pela implantação das comunidades terapêuticas, as críticas aos tratamentos asilares, incluindo-se a visita de Michel Foucault à OERJ, né, e a mobilização que veio a influenciar o movimento da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica na década seguinte. Então, através do processo de pesquisa, foi evidenciado como a psicologia oficial, produzida na época da ditadura, como ela se oferecia como ferramenta normalizadora de sujeitos ao ambiente social dessa época. E essa prática, ela se dava principalmente através da produção de saberes que potencializavam as práticas ditatoriais, especialmente através de técnicas que adaptavam os sujeitos aos ambientes opressores dentro de um certo determinado contexto. Então, colocamos em questão como esses resultados da pesquisa nos apontam para uma psicologia adaptacionista, né? Que não é algo que nos parece ter ficado no passado, como aponta abro aspas. Por lei, a psicologia prossegue segundo um instrumento de normalização social. Fecho aspas. Então aqui nós podemos refletir. As quais ambientes sociais, na contemporaneidade, a psicologia contribui com o seu saber a partir de um viés como caráter normalizador e de adaptação dos sujeitos? É uma pergunta muito bem colocada. Porque atualmente habitamos em um contexto de racionalidade neoliberal, em que os equipamentos sociais confundem direitos do cidadão e direitos do consumidor. Abro aspas. Agora, na era da globalização, podemos dizer que a categoria de cidadão foi englobada pela categoria de consumidor, pois é exercendo sua condição de consumidor que o ser humano se reconhece cidadão. Fecho aspas. Então, caro ouvinte, no sistema capitalista, a ideia do indivíduo é um preceito. Ele é a medida de todas as coisas, ele é o responsável pelas suas vitórias e pelas suas derrotas. Logo, o indivíduo que não conquista a sua cidadania pelo consumo acaba por ser culpabilizado. Aspas, novamente. Dentro da nova ordem mundial, dos projetos neoliberais vigentes em escala planetária, os inimigos internos do regime, aqueles tratados como tais, passam a ser os segmentos mais pulverizados e não mais somente os opositores políticos. Fecho aspas. Então, nesse sentido, ajustar o sujeito ao meio social também acaba por adotar posições políticas que potencializam lógicas neoliberais, em que o consumo e o lucro se tornam a base de todas as ações. E tudo isso, como bem lembra Coimbra, onde ele diz que a relação entre pobreza e criminalidade, fortemente produzida e disseminada por todo o século XX, hoje se atualiza e está presente nas falas daqueles que defendem a militarização da segurança pública, temerosos do quê? Das ondas de violência que os meios de comunicação alardeiam todos os dias. Então está também presente quando se acredita que é uma realidade a guerra civil que dizem existir em nosso país e que é natural que suspeitos, porque pobres e negros, sejam torturados e até desapareçam, para não dizer até sejam mortos. Então, refletir sobre as práticas psicológicas em época de ditadura possibilita criarmos nossas produções contemporâneas em análise e, nesse sentido, apontamos algumas questões que realmente deveriam emergir. Que lugar a psicologia tem ocupado na sociedade desigual? E para aí, para quem nossos conhecimentos têm servido? Então, que violações de direitos estamos praticando, mesmo sob a pretensa justificativa de neutralidade científica? Questões muito bem colocadas pelos profissionais, porque para a efetivação das garantias de direitos humanos previstos constitucionalmente e para que isso ocorra e se possibilite, é preciso transformar a sociedade e o modo como ela está organizada. Porque a psicologia, ela precisa colaborar com a transformação social, buscando a superação das desigualdades, ao invés de se empenhar na adaptação dos sujeitos, seja com processos seletivos que excluem diversidades ou com a rotulação através de diagnósticos daqueles que não se adaptaram a um modo de vida social desigual. Então, dessa forma, através da análise dos materiais, apontamos a impossibilidade de neutralidades na atuação profissional, porque toda e qualquer ação que se faça acaba por ter efeitos no meio social, repercutindo dessa forma na garantia ou não dos ditais direitos humanos. Então entendemos que em tempos de ditadura, a pretensa neutralidade profissional diante dos acontecimentos sociais acabou por servir como uma ferramenta potencializadora de um sistema opressor. E nesse sentido, então, caros ouvintes, nós podemos ver que não é possível, não é, trabalhar com sujeitos sociais sem levar em questão o meio social em que esses sujeitos estão inseridos. Também não é possível ter uma prática ética sem analisar o tipo de demandas o profissional é convocado a dar conta. Porque se tivermos consciência de que a ditadura acabou subjetivando, enquanto sujeitos, os psicólogos, nós teremos a noção de que diversas das instituições que hoje atuam nessa sociedade que vivemos buscam ainda modos de repressão e de exclusão dos sujeitos. E esses processos de vulnerabilização tem como base o modelo neoliberal, modelo que nos foi imposto, principalmente pelas práticas ditatoriais que muitos continuam a produzir ou então a naturalizar. Porém, caros ouvintes, podemos imaginar outros caminhos que podem ser construídos de diferentes realidades. Por isso, precisamos conhecer o nosso passado. Precisamos duvidar do nosso presente e, sobretudo, acreditar na construção de outros futuros. É, caro ouvinte, é um ponto a ser analisado somente com a finalidade de arremate do programa. É como o capitalismo vê e trata o negro, como o capitalismo vê e trata o pobre, reminiscências do autoritarismo deixadas pela ditadura e da luta de classes na construção dessa democracia tão suada. Porque nenhuma novidade há em alertar para a crise em que vive a humanidade, sobretudo no que se refere às ciências e às instituições. Até no positivismo, na possibilidade de termos ciências isentas e consequentemente justas por si só, por construção sistémica ou por alguma organização previamente estabelecida. Essa fé, infelizmente, morreu. E isso no direito é muito grave. Por certo, o direito sempre foi instrumento de poder. Então não importa se o técnico da ocasião nem sequer percebia estar sendo engrenagem desse mecanismo carregado de força repressora a usar de argumentos forjados em gabinetes. O direito sempre foi uma arma burguesa, com a mira bem definida. No caso do direito penal, verdadeiramente uma arma de morte. As desculpas, elas para prender, para matar, para torturar, são muitas. Ressocialização, segurança pública, prevenção, etc, etc, etc. Mas com a prisão. O direito penal tem exercido papel exemplar de guarda-costas da injustiça e da desigualdade social. Talvez então, caro ouvinte, a fé na ciência de direito, alguns dos seus postulados iluministas, garantias forjadas em período no qual burgueses ainda se sentiam ameaçados por alguma letra de cachê, tenha por um tempo funcionado como um inibidor dessa metralhadora. Metralhadora em que se tornou o encarceramento em massa da população pobre. Mas no momento atual é de arma desregulada e atirando para todos os lados na periferia. Em época na qual qualquer aventureiro cheio de ódio nos olhos, nas telas dos computadores, por intermédio das redes sociais, é especialista em direito penal, limitando seu desejo de morte em cada comentário, o direito em si, com possibilidade de servir de inibidor da sede repressiva do Estado, acaba por morrer. Então não só porque as instituições estão perdendo legitimidade e o Estado acaba de se sustentando e agindo com base na opinião pública do Facebook, último recurso para sustentar como poder, mesmo que seja agravando o caos em que vivemos. Mas também porque os próprios agentes dessas instituições não acreditam mais no direito. Eles agem sob o efeito de manada. E hoje um juiz, um promotor e até um académico não diferem muito de um lunático à frente do Twitter. Então o resultado, caros ouvintes, é que o sentimento de ódio de classe acaba sendo o único a fundamentar tanta morte e tanta violência. O nobre que sempre carregou a culpa por ser pobre nessa sociedade baseada na mentira da possibilidade de todos enriquecerem, é punido só pelo facto de ser pobre. E se cometer algum ato tido como criminoso, será punido duas vezes. Punido com todo aquele rancor de uma sociedade à qual está vedado reconhecer o seu verdadeiro sentimento. O ódio ao negro, o ódio ao pobre. Então o tratamento humano, o perdão, nem pensar. Aliás, perdão nessa sociedade de troca, de ganho e de acúmulo de propriedade, é praticamente, então, um pecado. Porque o pobre ele não pode pagar nem a sua própria sustentabilidade. Já paga com sangue a sua condição mesma. E assim, não pode ser tratado com humanidade. Por isso, seria negar os princípios da troca. Vês que, afinal, o pobre não tem nada para oferecer em troca. Então o crime do pobre acaba sendo um ato libertador da hipocrisia de tratamento a que o pobre é submetido. libertado, libertador do sentimento burguês de ódio ao pobre. Agora sim, abro aspas, pode-se dizer, pobre bom é pobre morto. Com outras palavras, mas bem inteligíveis no contexto social. Então, para concluir de maneira bem clara, sem os subterfúgios contra os quais esse texto foi pensado, o que chamam de sistema penitenciário, para que o mesmo ganhe com a áurea científica da palavra sistema, nada mais é do que uma rede de encarceramento, resultado da liberdade que, com o crime, o sistema ganhou para afirmar o seu ódio aos pobres. E hoje, caros ouvintes, especialmente levantei cedo, tomei café, liguei a TV para ver as mesmas coisas, as mesmas notícias de sacanagem com o povo, a morte de negros, a morte de pobres. Eu sinto um país que vai para o brejo aos poucos, construindo a sua desgraça ponto a ponto, um tanto de corrupção aqui, um tanto de demagogia ali, safadeza e impunidade de mãos dadas continuam. E aqui, caros ouvintes, há sinais constantes de perigo. Há abundantes evidências de crime por toda a parte, mas a sociedade dá de ombros. Uma sociedade vencida pela inércia e pela audácia dos canalhas. Eu não sei, sinceramente, caros amigos, de onde eu tiro tantas forças, psíquicas e físicas, para não desistir. Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Obrigado a todos pela audiência, um forte abraço e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Um abraço a todos. Boa noite.